As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros uma resolução que vai permitir aos municípios atingidos pelas depressões Elsa e Fabian entre 17 e 22 de dezembro de 2019 recorrer ao Fundo de Emergência Municipal para a concessão dos auxílios financeiros. Recorde-se que em setembro último os municípios do Médio Tejo pediram ao Governo uma reunião para discutir os prejuízos causados pela tempestade Elsa e que na região foram da ordem dos 7,7 milhões de euros. Contactado pela ERTS, o secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Miguel Pombeiro, começou por dar conta deste processo.
De facto, desde janeiro que tínhamos feito, quer o Conselho Intermunicipal, quer os seus municípios, várias posições à tutela sobre a necessidade de podermos ativar o Fundo de Emergência Municipal para as ocorrências que aconteceram em dezembro do ano passado, entre o dia 18 e o dia 20 de dezembro, a depressão Elsa, de facto, arrastou-se durante bastante tempo em definição de como é que todo este processo se iria desenvolver. Já em setembro deste ano, nós deliberámos solicitar com caráter de urgência uma reunião ao Sr. Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho, que se veio a realizar umas semanas mais tarde, e de facto no qual nos foi dito que estaria no Ministério das Finanças a resolução do Conselho de Ministros, em análise da resolução do Conselho de Ministros, que de alguma forma declararia aqui a situação de calamidade e que assim torna estes prejuízos elegíveis para o Fundo de Emergência Municipal. E, portanto, esta resolução do Conselho de Ministros é condição para, então, se aceder a este fundo. Este fundo, obrigatoriamente, é dotado no Orçamento de Estado com uma percentagem que, no mínimo, tem que ser à volta de 1% de todo o FEF das autarquias. Sabemos que o Fundo de Emergência Municipal, que a verba do ano de 2020 está já afetada com outras situações que ocorreram também em anos anteriores e, portanto, a expectativa é de que, com o novo Orçamento de Estado e a partir de janeiro, possa ser possível começar a operacionalizar a candidatura por parte dos municípios a este Fundo de Emergência Municipal.
Recorde-se que Mação contabilizou um prejuízo na ordem dos 1,8 milhões de euros, Vila Nova da Barquinha e Sardual 1,5 milhões cada, Abrantes 1,1 milhões e Vila de Reis 650 mil euros. Seguem-se o entroncamento com 430 mil euros de prejuízo, Constância com 300 mil, Torres Novas 200 mil, Orém 180 mil e Ferreira do Zêzere com 50 mil euros. Tomar, Sertã e Alcanena não apresentaram prejuízos. Estas verbas, recordou Miguel Pombeiro, não se encontram para já disponíveis, pelo que este processo é, nesta fase, ainda parcial.
A resolução ainda é apenas parcial, porque não é esta resolução do Conselho de Ministros que foi ontem aprovada, que é uma condição, mas não é suficiente. Portanto, é uma condição para que os municípios agora sim possam aceder, façam fazer as candidaturas ao Fundo de Emergência Municipal, sendo certo que sabemos já que as verbas atualmente existentes no fundo estão já afetadas para outras catástrofes, não me lembro agora o nome, mas uma delas foi na zona da Sequeira da Foz já em 2017 ou 2018, e portanto aquilo que nós esperamos é que o fundo com o novo Orçamento de Estado no início de 2021 esteja dotado para já estas catástrofes, quer da Depressão Elsa, quer também da depressão Fabian, que também é referida. E, portanto, nós na altura contabilizámos cerca de 7,7 milhões de euros no seu total, e, portanto, estamos a falar em situações muito diversas, muitas delas, inclusivamente, já intervencionadas, portanto, em pontões, em taludes, em estradas danificadas, em diversas plataformas também danificadas, situações na própria rede viária florestal, coberturas em habitações sociais, enfim, muitas destas coisas estão parcialmente já intervencionadas, mas serão elegíveis para os municípios que até aqui tiveram a fazer um esforço a 100%. Portanto, daí eu estar a dizer que esta resolução é uma condição, mas ainda não é a resolução definitiva. A resolução definitiva é apenas dar-se quando os municípios acederem efetivamente aos fundos de, ao Fundo de Emergência Municipal.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Porém, Abrantes e Alcanena vão engrossar a lista de concelhos do Médio Tejo que a partir desta próxima segunda-feira, dia 16, se juntam aos concelhos de Constância e Sardual na listagem dos 191 concelhos de risco elevado de contágio anunciados pelo Primeiro-Ministro nesta quinta-feira, no final da reunião do Conselho de Ministros. Estes concelhos ficam obrigados ao recolher obrigatório em vigor desde o passado dia 4 de novembro e a um conjunto de medidas especiais, nomeadamente o dever de permanência do domicílio e obrigatoriedade do teletrabalho, ainda o encerramento dos estabelecimentos de comércio até às 22 horas e dos restaurantes até às 22h30 e a proibição de eventos e celebração com mais de 5 pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar. Para os próximos dois fins de semana está também em vigor o encerramento total dos estabelecimentos comerciais e a restauração a partir das 13 horas, havendo autorização para abrirem apenas a partir das 8 da manhã.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo registou 20 novos casos de infecção com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, 7 dos quais em Alcanena e 7 em Tomar e mais 6 em Ferreira do Zezo. Os concelhos da região Orém é o concelho com maior número de casos desde o início da pandemia, com 483 confirmados, seguido pelo entroncamento com 292, Tomar com 282, Torres Novas com 218, Abrantes com 206, Alcanena 108, Mação 49, Vila Nova da Barquinha com 28, Constância também com 28, Ferreiro Zezer com 25 e também com 17 casos o Sardual. No Aces Médio Tejo encontram-se 619 pessoas em vigilância ativa, Orém tem 148 pessoas nesta situação, seguido de Tomar com 120, Abrantes 108, Entroncamento 76, Torres Novas 63, Alcanena 40, Vila Nova da Barquinha 23, Constância 20 e Ferreira do Zezer com 12. Nação encerra a lista com 9 pessoas em vigilância ativa. O Aces Médio Tejo registra assim um total acumulado de 1.736 pessoas infectadas, 739 recuperadas, 619 pessoas em vigilância ativa e 26 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
As medidas do estado de emergência, a lista de municípios de risco elevado e a evolução dos números da Covid-19 na região foram tema da análise no recente debate quinzenal da ERTS, com a presença dos vereadores José Delgado e Hugo Cristóvão. Para o vereador do PSD, José Delgado, o sucesso das medidas impostas pelo Governo depende de todos os envolvidos e de cada um em particular, através daquilo a que chamou uma rede de responsabilidade.
A dimensão e o conseguir chegar a essa dimensão que hoje que o estado de emergência implica, só o tempo dirá se são suficientes ou não. Mas eu puxava isto por outro. As medidas são estas, os concelhos foram referenciados com medidas mais apertadas, estão aí, são diferentes dos restantes. Tomar, felizmente, por enquanto ainda não está, mas isto passa tudo por uma situação: responsabilidade. Tem que haver responsabilidade de todos. De todos, começa a Câmara a criar uma rede a nível do município, regional e integrar as redes nacionais no sentido de conjugarem ações e as medidas que são necessárias. A PST, não sei se está preparada, e a GNR, para atuar em função destas necessidades. Portanto, há aqui muita situação que vão interagir umas com as outras e que é muito importante que haja coordenação de tudo isto, para que a ação em Lisboa, no Porto ou em Faro não sejam coisas diferentes como se fossem países diferentes. Portanto, há que conjugar as ações. Se é para recolher, é para recolher. Se é para encerrar, seja boa ou má medida, está decidido, pronto, é isto que temos. Temos que lidar com isto, não há outra hipótese. Mas passa tudo pela responsabilidade de cada um. Vamos cumprir ou não? É isto que conta. Temos que cumprir, temos que passar a mensagem. Se virmos alguém a fugir destas medidas, chamar a atenção e, no fundo, sermos uns poucos fiscais uns dos outros, criar uma rede de responsabilidade. É por aí. Se não houver responsabilidade do cidadão, das entidades todas que estão envolvidas, dos próprios municípios, das ferramentas que vão colocar no terreno, de as colocar de forma a serem eficazes e com resposta rápida, que é isso que se pretende, porque isto não espera, isto caminha, e nós temos de criar uma rede de responsabilidade. Acho que isto é um novo termo, mas criar uma rede de responsabilidade onde todos nós somos peões, peões nessa rede.
O Cristóvão, do PS, reforçou que tudo depende, efetivamente, da responsabilidade individual. O autarca referiu que um dos principais problemas continua a ser o contágio através dos jovens e os convívios em grupo.
Isto realmente vai muito na consciência cívica. Quase tudo na vida começa e acaba na responsabilidade individual. Aliás, lá está, se essa responsabilidade fosse plena e se a consciência cívica fosse plena, não era preciso polícias, não eram precisos tribunais, não eram precisos tanta coisa, não é? Ora, como isso não é possível, o ser humano é o ser humano e portanto, enfim, é preciso criar regras e é preciso criar formas de aplicar e controlar essas regras, que nem sempre é fácil, assim, muito mais numa situação como a que nós, enfim, todo o mundo está a viver. É claro que era mais fácil dizer, não, no fim de semana ninguém sai de casa, pronto, fecha mesmo tudo. Mas isso seria melhor, pensando também na questão da economia e todas as outras situações que têm que acontecer. Ora, se de facto se estancar, porque estão identificados quais são os principais problemas, os problemas continuam a ser a noite, nomeadamente os mais jovens, que têm menos cuidado e que se prolongam nas noites e nos espaços noturnos, sejam eles de que tipologia forem. E exemplos disso têm aparecido todos os dias, não é? Até porque hoje em dia, lá está, o Facebook também serve para isso, as redes sociais também servem para isso. As pessoas pedem fotografias a incumprir a lei, quer dizer, em grupos, em bares, em restaurantes, não é? Portanto, isso é visível. E a verdade é que esta medida, por exemplo, faz logo com que grande parte da população, de facto, já não saia de casa. Porque só vai sair naquelas manhãs quem tenha mesmo que sair, porque tem que lá estar, ir ao supermercado, tem que ir à farmácia, tem que, ok, ir fazer a sua corrida. Mas isto ao nível macro, de facto, impede muita coisa. Ao nível local, ao individual, parece estranho. E este exemplo podia servir para muitas outras medidas. É difícil explicar muitas vezes as medidas. Isso é a primeira questão. Até porque pois, há muita gente, muitas pessoas que simplesmente não querem ouvir as explicações.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, através do posto territorial de Fátima, deteve na última quarta-feira um homem de 19 anos de idade por tráfico de estupefacientes. Foi em Fátima, no decorrer de uma ação de patrulhamento, em local conotado pelo consumo e tráfico de estupefacientes, foi abordado e fiscalizado o suspeito, tendo sido detectado na sua posse 13 doses de cannabis, uma balança de precisão e material para embalar o produto estupefaciente. O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Ourém.
Rádio F, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Castelo Branco da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal da Sertã, apreendeu material eletrónico comprado com dinheiro furtado precisamente no concelho da Sertã. No âmbito de uma investigação por furto qualificado, os militares apuraram que a suspeita, uma mulher de 32 anos de idade, subtraiu um cartão bancário a um utente do lar onde trabalhava, realizando compras não autorizadas com esse dinheiro. No seguimento das diligências policiais, foram apreendidos os artigos adquiridos indevidamente, destacando-se um computador portátil e um telemóvel. A suspeita foi constituída arguida e os factos remetidos para o Tribunal Judicial da Sertã.
Rádio F, a primeira a informar.
Bruno Tomás é o novo coordenador do Conselho Distrital de Santarém da Associação Nacional de Freguesias. O presidente da União de Freguesias de Abrantes e Alfarrabe substituiu no cargo Joel Marques, o anterior presidente que renunciou à presidência da Junta de Freguesia de Carregueira no passado dia 15 de outubro. Aos 38 anos de idade, Bruno Tomás, eleito pelo Partido Socialista, tem pela frente um vasto conjunto de matérias que se vão traduzir num grande desafio para a coordenação do Conselho Distrital de Santarém da Associação Nacional de Freguesias. A descentralização de competências para as freguesias, o trabalho de proximidade, a agregação de freguesias e a discussão da nova lei quadro para a criação, modificação e extinção das freguesias, assim como o ordenamento do território e a regionalização, entre outros, vão estar na ordem do dia até às próximas autárquicas. Bruno Tomás falou à ERTE deste novo desafio, deixando sempre a garantia que a atual equipa da ANAFRE de Santarém não vai fazer a gestão corrente.
Bem, este mandato é um mandato para completarmos um projeto, não é? Temos aqui um ano pela frente. Uma coisa que eu disse na reunião última que tivemos do Conselho Diretivo, que é a equipa que me acompanha, eu apenas dou a cara, é que esta equipa não vai fazer gestão corrente. Não o podemos fazer. O Presidente de Junta, pelo aquilo que lhes é conferido nas questões da proximidade, temos que se adaptar aos tempos. Temos que se adaptar às novas tecnologias, temos que reunir com frequência, temos que ouvir as pessoas e temos que fazer uma coisa muito simples. Não fugirmos dos temas que estão em cima da mesa da atualidade, não é? A questão da transferência de competências, o estatuto do eleito local e a agregação ou desagregação ou a criação de novas freguesias. Não temos que ter o receio de as discutir. Não podemos é cometer o mesmo erro que foi cometido em determinadas circunstâncias no que respeita nas desagregações ou criação de novas freguesias, que é ouvir as pessoas. Temos que o fazer. Essa responsabilidade é uma responsabilidade dos presidentes de junta, da ANAFRE a nível nacional, da delegação da ANAFRE e, ultimamente, é da responsabilidade do Governo Central. Temos que ir de encontro às expectativas das pessoas, mas aqui também com alguma racionalidade, não só emotividade, das questões da pertença, temos que ser racionais a analisar caso a caso. Há um caminho que se iniciou, e ainda bem que se iniciou, mas é um caminho longo, com muitas pedras para a gente ir recolhendo, para a gente depois então fazer a obra grande, mas é um caminho que nós temos que caminhar e temos que também ser compreensivos. Temos que ouvir, mas temos que ir conquistando passo a passo. Já houve uma conquista enorme com este alto de transferências que, a partir do dia 1 de janeiro de 2021, as juntas de freguesia libertam-se da delegação de competências, quando ela existia das autarquias. O que é que eu quero dizer com isto? Quando um Presidente de Câmara chegava para iniciar um novo mandato, tinha a sua possibilidade de delegar ou não delegar. A partir deste momento não há. Está conferida às juntas de freguesia por lei e muito bem que as competências são delas. Mas é o início de um caminho que acredito que vamos ter que caminhar com responsabilidade também, mas acredito muito na capacidade dos autarcas de freguesia, e neste caso do Distrito de Santarém, vão ser capazes de o fazer e vão ser capazes sempre de negociar com uma coisa sempre em primeiro lugar. A qualidade de vida dos seus fregueses e os seus fregueses sempre em primeiro lugar para a defesa, efetivamente, daquilo que as freguesias foram conferidas e que os fregueses emprestaram o poder durante 4 anos, que é defendê-los acerrimamente. No que concerne às eleições, é o povo que o irá dizer. Até lá, o que nós queremos sempre fazer é um apoio intransigente aos autarcas e aos nossos associados. Sempre. Sempre que eles precisarem, a ANAF tem que dizer presente. Naquilo que for necessário, numa dúvida simples, naquilo que se pode fazer, na partilha de ideias, de projetos, porque não podemos achar que o copiar um projeto que está a funcionar. Temos que ter essa coragem de dizer, está a funcionar bem naquela freguesia, adaptá-lo à nossa, porque isso quem ganha é os nossos fregueses. O grande objetivo, como disse, é efetivamente a ANAF, a Delegação de Santarém, não vai fazer gestão corrente.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
No debate da especialidade do Orçamento de Estado para 2021, na área da cultura, o deputado eleito por Santarém, Duarte Marques, apelou mais uma vez à Ministra da Cultura para dedicar maior atenção ao aqueduto dos Pegões no Conselho de Tomar, uma obra única na região centro, que precisa, referiu o deputado, de investimento, de divulgação e, sobretudo, de carinho. Recordo-se que o aqueduto dos Pegões teve um investimento através de fundos comunitários ainda decididos pelo governo PSD-CDS, que permitiu, através de um protocolo com a autarquia de Tomar, reforçar parte da sua estrutura, que se encontrava mais danificada. Muito, mas muito mais há a fazer, referiu Duarte Marques, quer na conservação, quer na sua divulgação como património de grande valor turístico e cultural. Desde então, nem o Ministério da Cultura, nem a Autarquia de Tomar têm dedicado qualquer atenção a este património. Apenas os populares envolvidos na Associação dos Amigos do Aqueduto e alguns proprietários da vizinhança têm procurado limpar a zona e dar alguma dignidade ao local, acrescentou ainda o deputado social-democrata. Esta é já a quinta vez que o PSD leva este assunto à Assembleia da República e, em particular, aos debates com os ministros da Cultura.
Rádio F, a primeira a informar.
No contexto das regras de confinamento em vigor, enquadradas no Decreto-Lei 8 de 2020, do 8 de novembro, o Convento de Cristo vai ter um novo horário de abertura e fecho ao público. Assim, o monumento vai funcionar diariamente entre as 10 da manhã e as 17h30, com a última entrada de visitantes às 17 horas, já a partir da próxima segunda-feira, 16 de novembro. Nos fins de semana de 14 e 15 de novembro e de 21 e 22 de novembro, o horário de abertura será apenas entre as 10 e as 13 horas. A última entrada do monumento nestes dois sábados e domingos tem por hora limite às 12h30. Atendendo à significativa alteração das condições de visita, nomeadamente a redução de horário, a Direção-Geral do Património Cultural estabeleceu que as entradas no monumento passam a ser, a título extraordinário, gratuitas nos fins de semana de 14 e 15 de novembro e de 21 e 22 de novembro. A entrada no Convento de Cristo obriga, no entanto, à permissão da leitura de temperatura corporal por parte do visitante, que pode ser impedido de entrar no espaço caso esta seja igual ou superior a 38 graus ou em caso de recusa da leitura da mesma.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
No passado dia 27 de outubro, no Conselho Municipal de Educação, foi apresentado um plano de trabalho para desenvolvimento da Carta Educativa de Tomar enquanto documento estratégico de desenvolvimento educativo do Conselho para a próxima década. Como diria o povo, tarde é o que nunca vem. Ou neste caso, melhor dizendo, primeiro faço as alterações que quero e depois logo se pensa na elaboração da futura Carta Educativa. Recordar que a elaboração de um plano estratégico educativo municipal de Tomar e a revisão da atual Carta Educativa, que há largos anos todos reconhecem ser uma urgente necessidade, foi exigida há mais de um ano em duas Assembleias Municipais de Tomar, realizadas a 14 de junho de 2019 e 14 de maio de 2019, num processo cujo fecho deveria envergonhar os responsáveis autárquicos. A Carta Educativa é, a nível municipal e de acordo com a atual legislação, o instrumento de planeamento e ordenamento prospectivo de edifícios e equipamentos educativos a localizar no município, de acordo com as ofertas de educação e formação que seja necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos no quadro do desenvolvimento demográfico e socioeconómico de cada município. A Carta Educativa deve ainda prever os termos da persecução pelo município de ações na área das atividades complementares da ação formativa e do desenvolvimento do desporto escolar. A elaboração deste documento estratégico é, pois, essencial para o futuro da educação do Conselho e abre uma oportunidade para promover um amplo espaço de debate, o mais alargado possível, em particular no seio da comunidade escolar, sobre um vasto leque de questões que são essenciais para promover a qualidade da escola pública, analisando e avaliando as orientações que o poder político tem vindo a implementar para a educação, tirando as devidas ilações sobre se a implementação dessas políticas nos tem conduzido a uma aproximação ou nos tem afastado do que a nossa Constituição determina. O Estado promove a democratização da educação e as demais condições para que a educação realizada através da escola e de outros meios formativos contribua para a igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais. Tendo a Carta Educativa um documento estratégico para a área da educação, a sua elaboração deverá ser suportada por um conjunto de pressupostos coerentes com o texto constitucional, desde logo, por exemplo, refletindo sobre a possibilidade de uma escola que não se organize de uma forma democrática poder educar para a democracia. Mas, naturalmente, outros indispensáveis temas merecem uma prévia reflexão, já que hoje são problemas sérios que, no dia-a-dia, se colocam ao funcionamento da escola pública e são indissociáveis da parte substantiva de uma Carta Educativa, como, por exemplo, o papel dos pais e das associações de pais, a desvalorização da profissão e das funções dos auxiliares de educação educativa e outros trabalhadores da educação, a desvalorização das carreiras profissionais dos professores, o papel do estatuto do aluno na sua autoformação para a vivência numa sociedade democrática, a indefinição entre tempo letivo e tempo de resposta social, a gestão das cantinas escolares, o atual modelo de transferência de competências do poder central para as autarquias, processo a que se vem chamando de municipalização da educação. O desafio está lançado.
E assim fechamos. É tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.